Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisioortopedia. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial que aparece todo ano bissexto aqui para compartilhar informações com vocês. O nosso querido baiano Lucas Neri. Tudo bem, Lucas?
Fala aí, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Tipo, é sempre bom estar participando do podcast, porque é conteúdo de primeira que vocês têm feito. E, porra, é uma linha aqui da fisioortopedia que a galera elogia muito e que a gente se amarra em fazer. Obrigado aí pelo convite.
Isso, é um prazer ter você, a gente conseguir aprender um pouco mais.
Né? Novamente, né? Quem quiser ver outras participações dele, especial de Natal.
Ah, é, do ano passado, né?
O primeiro podcast do ano ele também tá.
É verdade. É dobradinha,
exato.
É verdade.
Duas vezes esse ano já é um grande ganho. Boa. Estamos aqui. E Rafael Crescicalais, tudo bom, Rafa?
Tudo bem, Foco. Prazer aqui estar com vocês. Tirar o Lucas dos bastidores e trazer para frente, né?
Exatamente. Para quem quiser assistir aulas de Lucas Neri, que isso é uma coisa cada vez mais rara, temos dentro do Fisio Empreende aí várias aulas sobre posicionamento digital, ficou muito bacana todo esse conteúdo, então com certeza está sendo bem útil para a galera, e a gente vai conversar exatamente sobre isso, né? Essa questão de como utilizar as mídias sociais aí para captação de clientes, pacientes, né? Como a gente deve gerir conteúdo e quais estratégias que a gente pode, deve ou não utilizar, né? Então, Rafa, vou pedir para você fazer uma breve introdução desse assunto para entender um pouco das possíveis dores que o fisioterapeuta pode ter.
A gente vê bastante isso, acho que até nas mentorias, né? Ao longo do tempo a gente abria mentorias esporádicas e a de marketing digital era sempre uma bem cheia.
Uhum.
Bem cheia não porque as pessoas queriam lançar infoprodutos, mas porque elas estavam procurando formas de usar o marketing digital, produção de conteúdo, para, enfim, se expor, captar pacientes. Então, eu acho que isso passa, ou já passou, na cabeça de quase todo mundo que é clínico e tem um consultório, mesmo quando atende em domicílio. Mas a gente também percebe o quanto é difícil, né? Saber, muitas vezes, em que canal fazer, o que fazer exatamente, enfim, né? Como que a gente chega nessas pessoas. Como que a gente usa, na verdade, as mídias sociais, esse poder aí das mídias sociais, o posicionamento digital, para alcançar o nosso objetivo, né? Então, acho que esse é o contexto um pouquinho aí do papo.
Sim, e eu acho que também tem uma questão hoje de uma variedade muito grande de estratégias que são comuns a gente utilizar, ver na real, né, em outras mídias, e quem está do lado consumindo para tentar reproduzir algo vai sempre partir do princípio do que tem visto no Instagram e outras mídias, né? E acaba não sabendo qual daquelas estratégias é mais interessante. Então, acho que a ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Então, Lucas, vamos começar do começo. Mídias sociais, consultório, clínica, é essencial, não é? Como que está a sua opinião em relação a isso?
Cara, eu acho que assim, né, Leo, o que eu falo sempre aqui para o pessoal é... Antigamente, quando a gente pensava em propaganda, em divulgar nossa marca ou qualquer, atrair novos clientes, qualquer coisa do tipo, a gente ia por uma linha, né, de panfletagem, de fazer visita em consultórios de, né, médicos ou outros colegas da área da saúde, pensar em alguma inserção em rádio, televisão. E eu acho que hoje, né, a grande vitrine é a internet, né, são as redes sociais. Uhum. São os buscadores, né? O site de busca. Então, acho que assim, hoje é fundamental, né, que o profissional da saúde ele tenha um posicionamento, algum posicionamento, né, no online, né, no digital. Não necessariamente ter uma rede social, tá? Eu não acho que todo mundo tem que ter uma rede social, eu não acho que todo mundo tem que ter um perfil do Instagram. Eu acho que isso vai muito, obviamente, né, do seu estilo, do que você quer passar para frente. Mas eu acho que você também tem que entender o comportamento do cliente hoje, né? Pensar como é que o cliente se comporta quando ele, você, por exemplo, tem um paciente que indicou, né, e ouviu de um amigo, ah, eu preciso fazer fisioterapia. E ele falou, pô, vai no Leandro, sabe? E aí ele geralmente passa o contato do WhatsApp e assim, a primeira coisa que o cliente faz é procurar seu nome ou no Google, né, ou no Instagram, né? Então, eu acho que esse comportamento, que até eu acho que a gente precisa, muitas vezes a resposta, né, tá em como a gente se comporta quando a gente é cliente, né, a gente tem que olhar um pouco para isso também, para pensar no nosso cliente. Então, eu costumo falar que sempre que antes de fazer uma consulta, eu vou dar uma olhada no nome do profissional que eu vou visitar, sabe? Principalmente se eu já conheço, né, alguém me indicou, eu vou dar uma olhadinha no currículo dele para entender, né, se ele vai numa linha que eu tenho uma afinidade, tenho uma aproximação maior, né, que eu acho que ela está mais baseada no que eu acredito e tudo mais. É, no caso da gente aqui, a gente fala muito de ciência, né? Então, poxa, eu vou lá olhar qual é o currículo desse profissional, se o cara, né, tipo, tem uma relevância ali na carreira, né, o que que ele fez, se ele tem uma experiência. Então, e como você vai achar isso, né? Tipo, ah, você vai procurar, pode ser que você encontre o site dele lá. Pode ser que você não ache o Instagram, mas pode ser que você ache o site. Pode ser que você não ache um site, mas ache o Instagram. Mas, independentemente do que você achar, aquele lugar tem que ter a cara do profissional, né? Então, pô, tem que estar organizado, tem que estar, né, bem explicado, tem que trazer o que o profissional quer passar para o cliente, né? Se é seriedade, se é profissionalismo, o que que ele quer passar para o cliente. Então, eu costumo falar que, independentemente do que você for fazer, do lugar, do canal que você vai escolher se posicionar no digital, você precisa se dedicar e precisa fazer aquilo ali, né, que fique de maneira atrativa e fique de maneira condizente com o trabalho que você presta. Então, respondendo sua pergunta assim, né, não é obrigatório ter rede social, mas se você, poxa, quer se posicionar, porque eu acho que se você não se posicionar hoje, você vai estar completamente fora do, né, do comportamento dos outros profissionais aí da saúde. Eu acho que você tem que escolher o lugar que você quer e fazer direitinho. Pô, você der para ter um site bonitinho, um Instagram bonitinho, você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você não precisa ter um site mega, né, sofisticado, mas é importante você estar ali pro paciente, né, conhecer seu trabalho, enfim. Acho que é por aí.
Eu acho que interessante, em cima da tua fala, que, querendo ou não, né, o que você descreveu é como se fosse uma vitrine. Então, é a vitrine
Exatamente.
do profissional, ele vai ter uma identidade, ele vai ter uma cara lá onde a pessoa vai entender se ele pode confiar ou não, se ele já cria uma certa simpatia, né? Mas acho que é essa parte que talvez seja o grande segredo que a gente precisa conversar hoje, que é uma vitrine, mas ela é uma vitrine hoje diferente, onde tem uma quantidade muito grande e a forma de escolher ela é muito difícil, né? Então você precisa ser visto de alguma certa forma. Então tem isso de você ter uma, vou chamar de segurança, uma mídia que você possa ser encontrado facilmente, ou ao mesmo tempo você chegar na pessoa que precisa de alguma coisa, né? Então eu acho que a gente tem duas situações diferentes que eu acho que realmente tem comportamentos diferentes do que a pessoa vai postar, o que que ele vai querer mostrar, né? Mas de qualquer forma essa identidade ela é essencial. Então acho que a gente pode tentar falar, né? Esse perfil que vai ter, vai estar um pouco mais escondido, vai estar meio que de backup para ele se alguém procurar por ele para saber qual que é essa cara e essa pessoa que quer chegar no cliente dele, né?
Cara, perfeito.
Acho que a gente pode começar por aí.
E eu gosto sempre de falar assim, ó. No curso até, né, que a gente traz um pouco sobre posicionamento digital, eu comparo muito a um paper, né, um artigo científico. Então, assim, você precisa ter uma hipótese ali no início, né, no do seu negócio ali, e traçar seus objetivos. Então, é o que você falou. Pode ser que você fale assim, ó, não, eu só quero ter uma vitrine para o paciente chegar aqui e me ver. Eu não quero produzir
Tá
conteúdo,
tudo
não quero
bem,
fazer nada, sabe? Tá tudo bem.
né?
Tipo, ah, mas então, se você decidiu por aí, você não vai esperar que seu Instagram ou seu Google, né, traga 50 pacientes por mês no seu consultório. Tipo, Se você tem um objetivo de captação de paciente ou de aluno de curso, né? Porque a gente está falando aqui hoje e o arsenal do profissional da saúde, ele não é só hoje em dia mais atender um paciente na clínica dele, né? É uma tele, né? É uma mentoria para alguém, né? Para um outro colega, é um curso que às vezes ele quer vender dele, né? De uma metodologia que ele está trabalhando, alguma coisa assim. Então, assim, o mais importante, eu costumo dizer assim, no início, você tem que olhar para o seu objetivo. E geralmente é você ir percorrendo, né, esse caminho degrau a degrau, sabe? Tipo, e entendendo o que é que você precisa, aonde você precisa chegar para você concluir aquele objetivo. É, não, primeiro eu quero ter uma vitrine ali, eu quero ter um cartão de visita, né, para bonitinho para as pessoas me olharem. Joia. O que é que eu preciso fazer então? Ah, é um site, é um Instagram. Ah, são os dois. Beleza. Então eu vou fazer um site e um Instagram. Joia. Então eu preciso contratar algum profissional para fazer? Eu vou fazer sozinho? Ah, joia. Quando eu vou chegar nisso? Quando é que eu vou ter os dois prontos? Tanto. Pronto. Cheguei, concluí meu objetivo 1. Maravilha. A galera agora, eu já tenho um lugar para a galera me achar. Ótimo. Ah, meu currículo está atualizado lá, né? No Lattes ou no Escavador, onde quer que seja que a pessoa vai te achar lá. Ah, joia. Então, pronto. Organizei minha casa. Joia. Ah, agora eu gostaria de começar a captar. Então, e. Né, gradativamente escalando esses objetivos, para mim é o mais importante, porque geralmente o que acontece é que a galera cai de paraquedas, fala assim: ah, precisa posicionar no digital, precisa correr para fazer isso, para fazer aquilo, e aí de repente o cara tá fazendo um monte de conteúdo, produzindo post adoidado, e aí ele bota no Instagram, mas ao mesmo tempo ele não tem um lugar, sabe? E aí o negócio fica muito bagunçado. E aí ele fala, poxa, eu tenho pouco seguidor, a galera não interage, eu não tenho nenhum paciente vindo da internet, ah, não vale a pena. E aí o cara fala, pô, não, esse negócio de digital não é para mim, não funciona. Então gera muita frustração esse processo quando ele é feito de forma desorganizada, sabe? Mas como eu falei, como qualquer outro processo, e trazendo para nossa área aqui, né, da fisioterapia, pensando em pesquisa, é você começar um paper sem traçar seus objetivos, né, sem ter a metodologia bem definida, sem ter os resultados que você tem a hipótese de gerar. Então, né, organizar um pouco a casa, assim, primeiro.
Isso é tão básico, assim, que às vezes eu me pego, né? A gente, sei lá, vai dar uma aula em algum lugar, ou alguma pessoa começa a seguir a gente. Às vezes eu entro no perfil para ver de onde a pessoa é. E aí você vê que a pessoa tem uma baita produção de conteúdo que parece ser focada para um público leigo, mas eu não consigo nem achar onde ela está.
Sim.
Eu não acho a cidade que ela está, eu não consigo saber de onde ela é, né? Então, assim, parece uma coisa muito simples, mas, assim, as pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, têm um comportamento muito específico. As
Sim.
pessoas buscam serviço de saúde não só aqui em São Paulo, mas no bairro que elas estão normalmente, elas não se deslocam mais. Então, se eu não tiver ali no endereço claramente falando que, olha, essa pessoa é de São Paulo e do Itaim Bibi, por exemplo, se isso não tiver muito claro, mas o meu objetivo for esse, talvez eu só estou gastando energia comunicando com alguém que talvez não seja quem eu quero comunicar, né? Então,
Perfeito.
às vezes é muito básico, assim, essa coisa do objetivo, mas falta, né? Falta essa clareza.
Boa. Eu acho que também, né, a gente tem aprendido bastante aqui no Fisiortopedia como cada vez mais o jogo de cada mídia é muito diferente. Então, conforme você quer dimensionar para uma captação menor, vamos chamar assim, ou maior, se for uma clínica, por exemplo, são estratégias totalmente diferentes. Então, assim, também, como você falou, né, tem esse tem que, eu acho que vem muito dessa posição de fora, que fica uma imposição de tem que ter site, tem que ter Instagram, tem que ter Twitter, tem que ter TikTok, e na real não necessariamente, né? A gente, por exemplo, ainda não fez nenhuma produção específica para o TikTok, porque ainda não está dentro do nosso escopo, né?
Perfeito.
Não quer dizer que a gente esteja fazendo, porque senão a gente vai fazer várias coisas mal feitas, né? Então, de forma muito breve, Lucas, acho que não é o foco aprofundar isso, mas acho que é importante você falar dessas estratégias de cada mídia, né? Como que cada mídia te exige um comportamento diferente, né?
Perfeito. E só para, né, começar falando, levantando essa bola que você trouxe, a gente aqui dentro de casa, né, utiliza isso. Então, assim, a gente começou, né, o forte da gente lá no início da fisioortopedia era o Instagram, tá? Então, a gente começou com o Instagram. Ah, por que que era o forte? Porque a gente escolheu. Não, é porque era o que eu mexia melhor em tráfego, sabe? Então, assim, foi por causa disso. Ah, a gente começou no Instagram. A gente viu que, tipo, tinha respostas boas, a gente foi, né, subindo no Instagram. Depois a gente falou assim, ó, pô, beleza, vamos deixar tudo bem organizado para depois a gente passar para uma próxima mídia. Ah, óbvio, quando você tem muito braço, se você é uma empresa grande, se você tem outros profissionais envolvidos, tipo, pô, maravilha, você consegue ir tocando projetos em paralelo, né? E vai montando as outras estruturas. Mas no nosso caso aqui, a gente não tinha muito braço, né? A gente, pô, a gente batia o escanteio e corria para a área para cabecear. Então, o que é que a gente foi tentando fazer? Poxa, o podcast é uma coisa que é relevante para a gente, tipo, pô, o conteúdo nosso individualmente, né? A gente gosta de trazer pessoas aqui, bater um papo, a gente, né, gosta de produzir esse conteúdo. Então, vamos investir no podcast? A gente começou a pensar, né, no podcast, e aí, pô, trouxe outros profissionais para estar aqui também, fazendo os quadros deles. Ah, joia, agora vamos começar a olhar para o YouTube. A gente sabia da importância do YouTube lá atrás. Ah, e não significa que a gente botava as coisas de qualquer jeito. A gente foi botando alguns vídeos para também não ficar parado, porque era uma mídia que a gente já queria investir, né? E aí, depois de um tempo, a gente começa a organizar a produção específica do conteúdo para lá, sabe? Aí a gente começa a trazer alguns quadros. E aí a gente foi começando a melhorar o tráfego do YouTube. E aí as coisas começam, né, a encaixar. O TikTok, exatamente como você falou. Hoje a gente ainda, né? A gente tem um TikTok lá, a gente começou a botar, começou a experimentar a ferramenta. Mas assim, ah, tá todo. Talvez o pessoal pode falar, né? Ah, tá atrasado, tá todo mundo no TikTok. Cara, se você for andar no ritmo da internet, né? Tipo, acabou a vida da gente, né? Porque além de tudo, é o que eu costumo falar: o fisioterapeuta que tá ouvindo a gente aqui é fisioterapeuta. Então, se o cara acelerar o processo dele, né, de passar por essas fases de uma maneira como o mercado da internet funciona, é porque a galera, pô, ouviu o Érico Rocha, ouvi, né, essa galera, tipo, do marketing digital, do Leandro Ladeira, dos caras que, tipo, hoje, do Sobral, que estão lá em cima, os caras estão anos luz na frente, né, de escala, de experiência, de tudo. Então, assim, o que é muito importante, e óbvio que essa galera que começa a mexer vai ser impactada em algum momento pelos caras. E aí os caras falam, pô, a gente vai fazer isso, vai acontecer, você, né, vai te ensinar um método, babá. E na ponta ali, em paralelo, o fisioterapeuta, ele precisa estudar, ele precisa se atualizar, ele precisa oferecer um bom serviço para o paciente dele, ele tem que estar de olho ali no consultório, no dia a dia. Às vezes ele trabalha em mais de um lugar, atende paciente em rotina, né, de home care. Então, assim, eu sempre costumo falar, cara, é importante ir no seu ritmo, né, nesse aspecto, conciliando e esquecer um pouco o mercado. Porque o mercado, tipo, vai estar num ritmo frenético e você tem que ir construindo aquilo numa base sólida no seu ritmo, sabe? Então, assim, e óbvio, né, é uma opinião minha, eu acredito muito nisso, porque eu também já olhei para o lado e já vi muitas pessoas perderem o gás no meio do caminho, sabe? E eu vejo que isso é muito fácil de acontecer se a gente não foca. E aí, trazendo um pouco para o que você perguntou, a como, né, tipo, trabalhar cada uma dessas mídias, o que é que a gente pode fazer e tal, eu acho que a primeira coisa, o dever de casa é você estudar como a mídia funciona. Então, por exemplo, como é que o Instagram funciona? Ah, o Instagram hoje, ele precisa de tempo de plataforma, né, que o pessoal chama. Ele gosta que o usuário tenha tempo de plataforma. Então, quanto menos você tirar ele do Instagram, mais legal para ele. Então, o que é que vai ajudar ele a ficar mais tempo no Instagram? Você começar, por exemplo, a botar dinheiro, né, em anúncio, fazer anúncio, que direcione ele para dentro do seu Instagram e não para fora. Então, ah, óbvio que você vai ter uns anúncios de venda, por exemplo, no nosso caso, né, que vende curso e tudo mais. Ah, você vai ter um anúncio de venda que você vai tirar para uma página. Beleza, mas se você também tiver anúncios que você vai levar ele para dentro do Instagram, tipo, porra, o Instagram vai entender aquilo, né, como um negócio legal. Pô, esse cara tá fomentando, o usuário tá aqui dentro, tá assistindo vídeo aqui dentro. Então, ah, fazer uma campanha para o usuário assistir os vídeos do Reels, né, que você posta lá, meio que você retroalimentando ali, sabe? Tipo, a galera que tá ali dentro, com o conteúdo que você tá produzindo. O Instagram adora isso hoje. Então, esse que é o ponto, estudar como é que a ferramenta se comporta, né? Como é que o canal ali, a mídia se comporta. Então, por isso que eu falo assim, decide qual mídia que você quer trabalhar, né? Às vezes é a que você tem mais facilidade, às vezes é que você acha que o seu cliente, ela tá mais, né? Se nosso público fosse de aluno um pouco mais novo, a gente ia ter que correr para o TikTok talvez um pouco mais rápido, né? Então, assim, ah, qual é a mídia que seu paciente está? né? Se você quer paciente. Ah, é Google, beleza. É Instagram, beleza. É Facebook. Cara, o Facebook é muito desvalorizado hoje em dia. E assim, se você pegar uma galera mais 45 aí, sabe? Mais 50, se for seu público, cara, talvez você vai ter que fazer conteúdo no Facebook, sabe? Eu sou um cara, tipo, que tem o meu Facebook, até hoje eu abro meu Facebook ali, navego um pouquinho, sabe? Então, assim, se você for ver, né, os pais, a galera mais velha, os avós e tal, se você for dar uma olhada, se esse for seu público, a maioria da galera tem muito mais afinidade com o Facebook do que com o Instagram, por exemplo. Porque tá mais acostumada, porque ficou mais tempo com o Facebook na mão, lá atrás e tal. Então, é entender, né, como é que funciona cada. Escolher primeiro e depois entender como é que funciona. Aí vale uma pesquisa, né? Aí vale, tipo, poxa, entender comportamento ali da rede. Ah, essa rede gosta de quê? Mas a maioria, ela segue muito mesmo o fluxo, assim, sabe, Lê? Ou muda um pouquinho por período, mas assim, no final os caras querem que você fique, né, que o usuário fique ali dentro da ferramenta, né? Tipo, se é um Instagram, o cara quer que você fique ali na plataforma do Instagram, não, você não fique mandando o usuário para fora. Ah, ele vai dar preferência, provavelmente hoje, mais a vídeo do que a imagem. E aí você vai vendo os caras mesmo, né, os próprios profissionais que estão por trás do Instagram já falaram, ó, novo, né, novo algoritmo do Instagram, ele gosta mais de vídeo do que de imagem. Então, isso é legal você estar tá olhando para o mercado para você ir pegando essas dicas, entendendo essas coisas, sabe?
Legal.
Mas, de uma maneira geral, é isso.
E essa fala tua, ela me puxa também nessa questão de como, porque para se manter atualizado de algumas questões de mídias sociais, também tem sua dificuldade de lugares específicos que você vai consumir, né? Então eu digo que se não fosse pela empresa, eu não sei se eu saberia achar esse lugar que me informa a melhor estratégia, né? Ou essas atualizações de algoritmo e tudo mais, né? Então ele tem muito uma sensação de conforme depois que você aprende, ele troca, né? Então ele vai
Sim, é.
fazendo um ciclo para você falar assim: caraca, agora que eu tô indo nessa direção, ele vai mudar a regra e eu tenho que ir para outra direção, né?
Mas aí sabe o que é que eu falo nessas horas? Aí é a importância de você controlar seus números, né? Então, por exemplo, vamos supor, a gente está fazendo uma estratégia para captar paciente para uma clínica. Aí você tá seguindo aquela linha ali, e aí a galera fala: ah, o Instagram agora começou a dar preferência tal e tal. Se eu tô fazendo minha aquisição bem feita, para que eu vou sair correndo? Se tá entrando paciente no mês, para que eu vou sair correndo para falar: não, galera, vamos correr, todo mundo joga tudo para cima, vamos fazer vídeo agora, sabe? Então acho que esse que é o ponto que eu tô batendo aqui, sabe? Do tipo assim, ó, cara. Se você tá ali, ó, seguindo o seu ritmo, tá vendo seus resultados. Ah, o resultado começou a cair. Aí você, pô, ficou sabendo disso. Opa, vamos começar a considerar agora botar um vídeo a mais para ver se, né, isso daí vai melhorar. Só que, né, aquele lance do ritmo, velho. Porque, de verdade, se você tá tendo resultado, independentemente se o pessoal fala assim, ó, agora é foto de cabeça para baixo que dá certo. Se eu tiver tendo meu resultado, eu vou continuar com minha foto de normal e um abraço,
Não,
entendeu?
se você tem uma meta, controla o indicador e está vendo que você está chegando, né? Não faz sentido.
Exatamente, Rafa.
Eu
Perfeito, perfeito.
queria voltar num ponto assim que eu achei legal, que eu acho que assim a falta talvez desses fundamentos faz com que muita gente não tenha resultado e aí ache que ela faz algo errado. E aí talvez por isso que parece sempre existe esse método mágico, né, do lançamento que vai ajudar. E aí, assim, eu estava até comentando aqui com o pessoal antes, né? Que essa coisa do saber o objetivo, a persona, e talvez a mídia faz muita diferença. Na época que eu tinha, né, a nossa outra empresa, a clínica, a gente fez como todo mundo faz. Começou produzindo conteúdo no Instagram, né? Que a gente acha que o público quer ler. Flopava, não interagia com ninguém, né? Não tinha, enfim, não tinha o alcance que a gente queria, não trazia ninguém. E aí a gente começou a refletir, né? Porque a minha clínica era localizada em São Paulo, num bairro onde era um bairro de trabalho, as pessoas iam para lá para trabalhar. Então eu atendia pessoas que normalmente estavam lá naquela região num determinado horário, né? E que, enfim, tinha que ser cômodo, tinha que ser naquela região, tinha que ser naquele raio. E eu lembro muito bem, assim, a gente foi fazer um teste, já tinha ali, né, no Google a localização, a gente começou a produzir alguns conteúdos no site, assim, não entendia bulhufas de SEO nem nada. Mas entendi que, poxa, se produzir um conteúdo relevante, se eu fizer naquela época, né, a pessoa interagir em mais abas no meu site, isso aumenta nosso ranqueamento. E assim, uma coisa super simples fez com que a gente começasse a de fato ter, né, pessoas chegando na gente, porque elas estavam ali trabalhando, buscavam um lugar que elas conseguiram um momento do trabalho, um intervalo, na hora do almoço, antes do trabalho, depois do trabalho, elas começaram a achar, né, e vir atrás. Então, tô trazendo essa história aqui, Lucas, acho que tu vai comentar um pouco disso, assim, né? Porque, de novo, acho que muita gente se frustra porque não vê resultado. Mas e acha que tem um método milagroso, assim, sabe? Fala, nossa, é alguma coisa que eu não devo saber fazer, que tem um jeito de fazer. Então, qual seria um
Como a
caminho, assim?
fisioterapia, né? Tipo, quem nunca, né, entrou num curso que ouviu do tipo, ah, eu vou resolver sua dor lombar na primeira sessão, né? E você fala,
Exato,
porra,
a causa
é
da
isso que tá
dor,
faltando
né?
para eu melhorar meus pacientes, né?
Exato, exatamente. Ah, acho que
Puxa,
assim,
qual é o segredo, Lucas?
É, como que é o caminho, né? Tipo, alguém que tá frustrado porque não tá vendo resultado, ou quer começar, tipo, qual que seria talvez o MVP, né? A forma mais simples, barata e rápida, sem encontrar a melhor mídia, o melhor canal, a melhor forma de se posicionar, assim, o que que você acha?
Legal. Eu acho que assim, esse exemplo que você trouxe, Rafa, vai ser muito bom para a resposta que você, né, está me perguntando. Se você pensar, o que é que você fez aí, basicamente? Você me falou que você estava produzindo conteúdo para o Instagram, não estava tendo resposta, devia estar tá tendo um puta trabalho de ficar, né, sentado pensando o que é que eu vou escrever aqui, vou falar sobre
Mexer
tendinopatia, vou falar
no
sobre pata,
Canva.
né, mexendo no Canva, blá, blá, blá. E aí, tipo, nada. Beleza. Aí você parou e pensou assim, ó, deixa eu entender o comportamento do meu cliente. Aí você falou assim, cara, quem é a galera que tá vindo aqui? Ah, é a galera da região. Provavelmente, se você tá ali num centro empresarial aqui de São Paulo, né, numa região como você tinha as suas clínicas, você for pensar no comportamento desse cara, como é que esse cara vai procurar fisioterapia? Ele não vai entrar no Instagram e vai procurar fisioterapia, né, tal, tal, tal. Dificilmente esse cara vai fazer isso. Provavelmente ele vai entrar no Google e vai botar fisioterapia perto de mim, né? Alguma coisa do tipo.
Bairro tal, né?
Fisioterapia Itaim, sabe? Tipo, então assim, beleza. Aí vai entrar lá, tipo, o ranqueamento do Google ou patrocinado do Google e vai aparecer lá, né? Ah, em primeiro, segundo, terceira posição e tal. Poxa, então, para esse paciente que você quer, se o seu objetivo primeiro, né, é aquisição de paciente, que a gente já está na outra linha, né? Não é mais de ter o cartão de visita, mas seu objetivo é aquisição. Você precisa, consequentemente, entender o comportamento do seu cliente. Então, ah, o cara procura fisioterapia no Google. Então, talvez o Google seja o melhor lugar para você começar, sabe? Ah, mas aí o cara procura fisioterapia no Google e ele precisa, tipo, eu preciso estar ranqueado e precisa ser aqui na região. Então, poxa, vou sentar, vou estudar o Google. O que é que eu preciso fazer para minha empresa? Pô, tenho que botar meu cadastro lá no Google, tenho que mandar CNPJ para, né, pegar lá o tiquezinho de marcar o lugar. Então, assim, tudo isso daí, pô, beleza, vou investir então no canal Google nesse início e vou testar isso e aquilo. E aí você vai pensar, né, no, nas estratégias e o que que você vai desenhar para conseguir aparecer nas palavras-chaves, né, de uma maneira mais impactante ali para o cara te ver primeiro. Então, tipo, ah, massa. Você tem duas. Aí entra aquele lance da fórmula mágica. Você tem duas opções aqui. Ou você vai correr para estudar Google, né? E eu sou uma pessoa muito pé no chão com quem está ouvindo a gente aqui, né? Eu acho que assim, 99% das pessoas que estão ouvindo a gente aqui não vão ter a disposição, porque eu sei como é a rotina do fisioterapeuta, não vão ter a disposição de horário para conseguir estudar profundamente uma ferramenta complexa como Google, Instagram e tal, para conseguir desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido e para conseguir aplicar. E isso daí é uma coisa que eu falo muito, né, entre vocês aqui com a gente, com a turma, e falo muito para quem vem conversar comigo sobre isso. Vendem uma ideia do mesmo jeito que vendem assim, né, para a gente. Você vai aprender tal técnica e vai tratar seu paciente na primeira, você vai descobrir a causa da dor do paciente. Tem uma galera vendendo isso até hoje, pô. Entendeu? Ah, vai descobrir a causa da dor crônica do seu paciente. Assim, vai ter uma galera falando, você vai conseguir sair do zero até estourar seu negócio no Google. Cara, vai ter uma galera que faz isso, vai, velho, mas é 1%, sabe? É 1%. E não é porque a galera, ah, é difícil de aprender. Não, mas assim, porque a rotina real do fisioterapeuta é atendendo de manhã, de tarde, de noite, é correndo em trânsito para ir fazer domicílio, entendeu? É uma dinâmica que não dá para você se dedicar àquilo ali, não. E eu acho que o fisioterapeuta ele tem que se dedicar a ser fisioterapeuta, sabe? A oferecer um atendimento massa, a melhorar skills de comunicação com o paciente, a melhorar, a olhar para estudar essas coisas, sabe? Porque no final, se você pensar na fisioterapia ali, né, no serviço, e pensar no fisioterapeuta que está ali dentro, no dono aqui, né? A gente não está falando aqui com donos de clínicas gigantes, nada disso, mas assim, com fisioterapeutas do dia a dia, né? Como, ah, eu tinha meu consultóriozinho ali, ou atendia home care, tal, tal, tal. Esse cara, velho, ele tem que ser um bom profissional. Então, assim, ele, numa rodagem, como se a gente fosse fazer um paralelo com as coisas do marketing digital que a gente vê por aí, ele é o especialista do negócio. Então, assim, ele não pode ser o gestor de tráfego. Ele não pode ser o especialista, o gestor de tráfego e o cara do Ads
O
lá do Google,
designer
sabe? O
é
designer e o cara, o videomaker, sabe? Pô,
copywriter.
vai ter 1%, cara, que vai conseguir dar conta porque é autodidata, porque não sei o quê, porque, sei lá, é acelerado e bababá. Mas assim, não é a realidade, sabe? Então,
E
não
muito
significa que
saudável
é.
também, né?
É, não, às vezes não é saudável, o cara não vai, né? Óbvio que vai ter gente que vai conseguir, pô, vai, mas assim, a gente não pode pegar a exceção aqui e dizer que, velho, se você não tá tendo sucesso no seu Google, se seu site ainda não é topo lá no ranqueamento do Google, tem alguma coisa errada com você, você não tá dando o seu máximo, sabe? Pô, isso aí é uma balela que eu acho que a gente como profissional não pode comprar mais isso, né? A gente tem. É o paralelo que eu brinco de falar assim, pô. Vamos para o outro lado. Você tem uma clínica, né? O que eu estou falando é, não, você tem que aprender Google, você tem que aprender Instagram, você tem que fazer não sei o quê, você tem que manjar de design, você tem que manjar de videomaker. Em paralelo, eu estou falando assim, ó, você tem que ser a secretária da sua clínica, você tem que emitir suas notas fiscais, você tem que fazer o balanço do seu caixa, você tem que fazer, sabe? Tipo, você tem que pintar sua parede quando tiver alguma coisa, você tem que instalar seu ar-condicionado. Tipo, no digital é a mesma coisa, sabe? É mais óbvio, a gente, né, tem uma tá começando também, eu acho, isso está ficando mais cada vez mais evidente. E aí entra um outro ponto aqui quando a gente levanta essa bola, que é o que o Marquinho, professor nosso aqui, né, o Marcos Domingues, ele sempre brinca comigo assim, cara, eu acho que o maior perrengue é você saber quem trazer ou quem, né, fazer uma parceria para você contratar ou qualquer coisa do tipo. Que aí eu acho que a gente pode até, né, aprofundar,
Ou
mas enfim,
quando
é
trazer?
ou quando, sabe?
Exato, exato.
Mas não sei se eu respondi aí, Rafa, mas é.
É, eu acho que é interessante até aprofundar, porque dentro da tua fala, eu acho que tem uma questão que em vários momentos a gente vai entendendo que a gente chama realmente de investimento, porque a ideia é que ele retorne ou multiplique alguma coisa que você quer aumentar, né? Então, eu acho que saber, primeiro, aonde que você quer se tornar como profissional, mesmo que você esteja começando, você quer ter uma clínica, ou você quer encher sua própria agenda, você quer trabalhar meio período, sei lá, o que que você quer fazer? Mas esse objetivo mais a longo prazo ser minimamente esboçado para você saber qual que é o investimento que vai acelerar algumas coisas. Então, o investimento de um cara que vai devolver um ativo, né? Tipo, ah, é o cara que vai fazer home care sem carro. Comprar um carro é um ativo, né?
E isso?
Então, nesse caso, você ter alguém que vai fazer o tráfego, ele também é um ativo e você precisa entender o resultado esperado. E aí
Exato.
que sai um pouco dessa loucura que você falou, né? Porque a gente começa a fazer mal feito, se frustra, não consegue entender o resultado daquele esforço como um todo.
Sobrecarregado, né, também.
E lê assim, ó, tem um ponto. Eu sei que tem fisioterapeutas que vendem metodologias de vender no digital, de trazer paciente, adquirir paciente digital, e eu não estou invalidando isso, sabe? Isso é importante deixar bem claro aqui. Eu só estou falando que vai ter gente que vai ter, né, capacidade de sentar ali e se dedicar full time e sair atrás disso, daquilo. Mas assim, normalmente, tipo, não vai ser a realidade do dia a dia do fisioterapeuta, sabe? E assim, porra, você mexe com muitas ferramentas, né? Uma galera mais nova tem até uma pegada mais dinâmica disso, já, pô, já nasceu rolando a tela, sabe? Mas assim, pra galera da minha geração, por exemplo, Cara, tipo, é muito difícil você aprender a mexer, né, nessas ferramentas, ter uma visão, um olhar, porque não só o operacional do negócio, né, é complexo, mas a parte estratégica do negócio. E aí eu acho que o fisioterapeuta, do mesmo jeito que uma clínica presencial, pô, você vai instalar o ar-condicionado, o arquiteta tá lá passando as coisas, você tá ali acompanhando, você tá pensando assim, pô, mas esse ar-condicionado ali, peraí. Arquiteta, vem cá. Pô, vamos conversar aqui. Esse ar-condicionado aqui, ó, minhas macas, elas estão para cá. Vai ficar bem em cima das minhas macas. Tipo, então, pô, talvez o paciente não fique. Então, assim, eu acho que é até aí que o fisioterapeuta, sabe, ele precisa saber, né, botar o pé ali no digital. É o básico. Tipo, é entender a estratégia, o que é que, né, para trazer outros profissionais para ajudar. Mas, só para ressaltar esse ponto, né? Não estou invalidando nenhum, né, nenhuma metodologia. Tem vários fisioterapeutas que eu sei que, tipo, já fizeram cursos e tem muito curso legal no mercado, tá? Tem muito picareta, mas tem muito curso legal no mercado que já fizeram cursos. Eu posso falar essas coisas aqui, né, véio? Tem que falar porque os caras não
Eita,
falam,
tem
eu fico aqui, ó,
conteúdo.
gente. Eu fico no bastidor aqui. Eu falei, não, quando eu for falar que tem
Só
muito de
vira corte.
picareta.
A gente vai fazer um corte aqui para pegar bem essa fala.
É, não.
Vai
Tem
ser o Rio
muita
de Janeiro.
picaretagem na internet, porque tem muita picaretagem no presencial também. Então vai ter
É.
picaretagem em tudo que é
A internet
lugar,
só dá
sabe?
escala.
Exato. Mas assim, também tem muita gente séria fazendo, né, cursos que, porra, você pode consumir, ele pode te dar uma metodologia para justamente, né, fazer isso que a gente está falando de organizar, tal, 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 e vai ter uma galera que vai pegar e maravilha. Ah, agora não tenha dúvida. Vai ter que focar 100% naquilo, do mesmo jeito que, né, é, como tudo que a gente faz no nosso negócio. Eu acho que talvez o mal do fisioterapeuta é que ele demora, às vezes, um pouco de olhar o foco que ele tem que dar para algumas coisas, sabe?
Claro.
E
Só
eu acho.
complementando, assim, só para não perder, Foucault, acho que tem uma coisa bem importante aí na tua fala, que é isso, né? O fisioterapeuta ele precisa estudar, até porque você vai ver, cada profissional vai estar ali tentando se vender. Assim, se você não souber o mínimo e não tiver essa noção do teu objetivo, das possibilidades dos canais, daqui a pouco você vai achar que você vai precisar de uma copywriter, de um copywriter, de um designer, né? Vai precisar de um gestor de tráfego para YouTube, um gestor de tráfego para Google, né? Enfim, você vai precisar de uma
Exatamente.
equipe que, assim, é inviável para a gente. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter uma noção mínima para ele poder, talvez, realmente entender essa parte estratégica, né? Do tipo, olha, esse é a minha persona, esse é o meu cliente, é assim que ele consome, isso vai ser muito particular. A gente tem vários colegas professores aqui da casa que, por exemplo, né, tem clínicas no interior onde as pessoas vêm num raio de 50 quilômetros, 100 quilômetros. E aí você vai ter um perfil para chegar nessas pessoas, né? Aqui em São Paulo, as pessoas não deslocam mais de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para ir onde elas vão tratar ali, né? Então, assim, quem vai saber disso é você. E aí, quem vai saber o que é mais importante para o teu momento, o teu negócio, também é você. Ah, então, o Google é o que faz sentido para minha estratégia? Beleza. Aí, talvez eu precise de ajuda de alguém do Google, né? E eu acho que a gente mesmo, que você pode contar um pouco até da nossa experiência, da tua experiência como, né, diretor dessa área aqui da empresa, ou do que, mas às vezes vale a pena comprar tempo mesmo. Vários
Com
momentos, assim,
certeza.
a gente tem uma equipe muito capaz, né? Você é um cara que manja muito disso. Eu tenho plena, né, convicção de que você está estudando isso o tempo todo. Ou seja, qualquer coisa que a gente, qualquer novo desafio que a gente se propôs a fazer, novo canal, nova ferramenta, que a gente teria condição aqui dentro de casa de fazer, mas a gente em vários momentos pegou consultoria, contratou, né, um serviço terceiro para nos ajudar a instituir. Então, assim, eu acho que não é um do tipo, o físio não precisa saber disso, mas na tua opinião, né, qual é o momento que o fisioterapeuta talvez tenha que trazer alguém para ganhar tempo, comprar tempo, né? Porque, como você falou, ele é físico, ele tem que ser físico.
Legal. É, eu acho que aí entra um gancho que o Fuku trouxe, Rafa. Ele tem a ver um pouco com o valor que você tá, né, que você tem condição ali de arcar para aquilo ali acontecer. Qual é a grande para mim sacada do digital? É que você pode começar sem precisar gastar muita grana, sabe? Eu acho que talvez, né, talvez assim seja um diferencial de coisas no presencial. Então, por exemplo, o Fuku falou do carro, do cara do domicílio ali, que está atendendo domicílio. Pô, um carro para ele é importante para tudo, para a segurança dele, né? Para ele estar tá ali no conforto ali entre um paciente e outro, tudo mais. Quando você vai fazer esse investimento? Cara, aí eu acho que ele é é muito parecido para qualquer outro investimento que você vai fazer no seu negócio. E aí, talvez, você tenha que parar de olhar para a rede social ou para as coisas da internet como uma coisa meio de hobby, sabe? Que eu sinto que a galera faz. Então, assim, você tem que olhar como se fosse uma linha do seu negócio. Então, poxa, quando é que eu vou investir nessa linha? Eu acho que quem vai te dar a resposta, né, ela vai ser um pouco do teu direcionamento ali do dia a dia, das tuas finanças, do que você está pensando. Porque, para mim, o investir, o chamar um cara para fazer uma consultoria de Google, ele tem que estar tá concorrendo com botar, por exemplo, sei lá, uma secretária na sua clínica, uma segunda secretária na sua clínica para melhorar o atendimento. Entendeu? Tipo, você tem que colocar os gastos com internet, tipo, do mesmo jeito que você coloca, né, os investimentos na internet, melhor dizendo, do mesmo jeito que você coloca os investimentos na sua clínica, entendeu? Tem que ser uma linha nova, tipo, ah, beleza, agora eu tenho internet. Tá, numa hierarquia de priorização, eu preciso mudar meu ar-condicionado agora ou eu posso ter esse dinheiro para trazer, sabe? Tipo, uma consultoria para a gente começar um trabalho aqui de aquisição na internet. Ah, aí eu vou botar, tipo, numa linha do tempo, o que que vai me trazer um retorno mais rápido? Sabe? Ah, como é que eu posso pagar isso? E aí eu falo que aí você vai entrar no mercado, tipo, de qualquer outra coisa, como qualquer outra coisa. Você vai sentar com alguns profissionais para conversar, né? Você vai entender qual profissional ali daquela primeiro contato que pode te oferecer um negócio melhor. Você vai entender a forma de pagamento para ele, sabe? Como é que você vai fazer? Você vai negociar. Porque, eu acho que ainda tem meio que uma nuvem cinza, assim, né, no, nesse nessa hora, porque é difícil você, assim, onde é que eu vou procurar esse profissional, sabe? Mas hoje em dia, cada vez mais, você tem LinkedIn, né, você tem essas, como eu te falei, dessas pessoas do marketing digital, a maioria delas tem comunidades, né, você pode começar ali a acompanhar, tipo, tem a galera sempre que a galera quer começar a saber sobre marketing digital, começa a acompanhar algumas figuras que você vai fuçando ali, vai vendo em comentários. Se você for entrar, né, nos posts dessa galera mais famosa do marketing digital, você vê que nos próprios comentários das postagens deles, a galera às vezes vai perguntando coisas assim do tipo: ah, eu tô com um projeto tal, alguém tem alguém interessado? Tipo, não tô falando que é a melhor maneira de você procurar um profissional ali, né? Mas assim, sabe? Você tem várias possibilidades para você fazer isso, porque para mim você tem que colocar o custo e quando eu vou investir, né, no Google ou no Instagram ou no social media ou num designer, do mesmo jeito como você vai colocar qualquer custo para dentro do seu negócio, né? Que para mim não, você começa a tirar já a parte do que é presencial, o que é digital, para tipo, ah, beleza, minha parte de marketing, de aquisição de paciente. Quanto eu estou disposto a investir em aquisição de paciente? Eu preciso atender quantos pacientes, né, para isso daí se pagar, para pelo menos esse investimento se pagar, sabe? Então acho que tem um pouco disso daí, né?
E eu acho que isso vai de encontro também muito de uma parte que, é como vocês falaram, né? Quem mais sabe do seu próprio negócio, quem mais deveria saber é você, né? Então, a decisão, e aí tem uma questão que eu acho que eu também percebo de falha grande, é a pessoa faz um curso ou ela tem uma mentoria, né, com alguém de outra área, e aí você transferir para o seu conteúdo ou para o seu objetivo, ele tem particularidades. Do que a gente faz, né, da fisioterapia e afins. Então, tem uma questão muito grande que é como que eu transfiro esse conhecimento para o meu modelo de negócio ou para o meu objetivo. Porque eu acho que muitas vezes você copia uma ideia de fora, mas não consegue fazer uma adaptação interessante, o que também faz um gasto de energia desnecessário e uma frustração, né? Então, trazer pro teu, né, cerne, assim, é muito importante para a gente conseguir nunca sai energia à toa, né? E usar esse investimento da melhor forma. Então, acho que isso tem um negócio bem importante. Várias vezes que a gente teve outras consultorias, muita gente fala assim: ó, quem mais sabe do negócio são vocês, da empresa. Então, não importa o que a pessoa de fora falar que você tem que fazer. Não, mas quem conhece esse macro, quem correu e construiu tudo isso, você vai balizar direto e reto para o que você tem como objetivo, né? E consegue cumprir. Acho que isso é importante também.
Exato. E assim, né, Lê? Como qualquer negócio é ótimo. Eu tô tentando focar, botar o foco em minha câmera aqui, que o Daniel vai ficar chateado aí com os cortes, né? Porra, sua câmera ficou desfocada e tal. Mas assim, ó, eu acho, agora foi. Eu acho que assim, tem um ponto que é importante falar nisso daí, Eu particularmente gosto muito de fazer isso, acompanhar pessoas que eu gosto, independentemente de qual área seja. Então, assim, ó, por exemplo, ah, você acha que a empresa X ela faz um bom trabalho no tema de diversidade, por exemplo. Ou então ela faz um bom trabalho no tema de tecnologia. Pô, eu gosto desse Instagram sobre tecnologia. Ele informa de uma maneira bacana, leve, tal, tal, tal. Então, assim, você vai pegando essas, né, essas ideias, e aí, quando você quiser começar a pensar no seu conteúdo, em alguma coisa assim, aí eu acho que é legal você ter meio que esse compilado para ir dando sua cara também ao negócio, né? Então, assim, pô, entender. E aí você vai acompanhando meio que o mercado de uma maneira um pouco mais leve, sabe? Tipo, pô, é uma página que eu gosto pra caramba do conteúdo, o cara é cartunista lá e tal, eu adoro esse tipo de comunicação do cara. Pô, massa, vai acompanhando ele, vai entendendo o que é que ele tá fazendo, porque provavelmente, principalmente essas páginas maiores, uma galera que, né, tá full no digital assim, tipo, a galera provavelmente vai estar tá vivendo daquilo ali ou vai estar tá se dedicando muito àquilo ali. Então ela vai estar tá aprendendo e você vai aprendendo meio que, né, com ele. Mas não seguindo um cara tipo do marketing digital, sabe? Mas sei lá, talvez isso aí é uma dica legal assim. Eu faço muito isso, sabe? Tipo,
Eu acho
acompanho
que
umas
aumenta o
páginas
repertório, né, Lucas,
e
nisso.
isso vai aumentando seu repertório, velho, sabe? Tipo, e você vai e a pessoa vai acelerando, aprendendo essas coisas, né? Porque ela tá desenvolvendo o negócio dela de uma velocidade maior que a sua e você vai pegando meio que o gancho ali para ir subindo também, entendeu? Para ir aprendendo também, para ir entendendo, opa, ó, eu percebi que ela começou a fazer muito mais vídeo agora, sabe? Tipo, e aí você vai, né, entendendo o cenário, mas consumindo a coisa que você gosta e não consumindo, tipo, ah, um conteúdo porque o cara fala lá de marketing digital ou qualquer coisa do tipo, entendeu?
Perfeito. E eu acho que esse comportamento que você falou, né, o inverso, ele gera uma aversão. E você não quer produzir aquele conteúdo porque o que você tem de espelho é uma situação negativa, né?
Sim.
Você não se enxerga naquilo, você não se identifica e até tem uma certa vergonha alheia do que está sendo.
Claro.
Que aí eu
É,
acho que acontece.
vide aqui, né? Fiz em ortopedia, tipo, que eu sempre brinco aqui, né, pessoal? É, a gente sempre teve a nossa forma de fazer divulgação, né? A nossa forma. Porque assim, no início do projeto, a fisioterapia tinha muito a cara do Fukuzawa, né? Então, assim, pô. O Fuku lá atrás, quando bolou o negócio, sei o quê. Então, tinha muito a cara dele. E a gente não podia falar de uma maneira que fosse completamente destoante do que ele, né, fala, da maneira que ele fala.
Desconfortável,
Exato.
né?
Óbvio que a gente, né, vai equilibrando com algumas outras coisas, pensando, né, também no que é que a gente quer. Né, como empresa passar para as pessoas. Mas assim, eu nunca vou botar o Fuku para falar de uma maneira, né, formal e criar aquela carta de venda e não sei o quê, porque velho, é zero a cara dele, eu não gostaria, né, o que ele falou, a vergonha alheia, tipo, eu não gostaria, né, de porra, fazer isso, porque eu acho que isso daí não combina. Do mesmo jeito que eu nunca pegaria o Rafa e botaria. Teve um dia que a gente botou um anúncio com um gorrinho, né, Rafa, de Natal. Mas assim, eu
Fazer
nunca
um
pegaria o.
programa para dançar, né?
É, eu nunca botaria o Rafa pra dançar, sabe? Então, tipo. Então, acho que essas coisas também são importantes. E assim, ó, pra mim, a gente tava conversando com o Hélio recentemente, a gente falando sobre isso. Isso daí, pra mim, é o legal da internet. Porque tem muita gente, cara. Você chega em muita gente. Então, assim, se você não gosta de gravar vídeo. Tudo bem, tem uma galera que se amarra em texto, sabe? Tipo, se você não gosta de escrever, tudo bem, tem uma galera que se amarra em vídeo. Ah, mas o Instagram não entrega tanto. Não, tipo, se você fizer direitinho, se tiver um acompanhamento bom, tal, 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 vai entregar seus textos, vai entregar sua maneira lá. Uma vez ou outra, talvez você tenha que aparecer num vídeo, beleza, mas assim, cara, você vai ter o fisioterapeuta que ele é mais sério, formal. Com um monte de gente ali que gosta daquela, né, daquela fala dele, que, né, tem o público dele ali, e você vai ter o fisioterapeuta que tem uma fala mais informal, né, de uma maneira um pouco diferente, que também vai ter um público que se identifica mais com ele, né? Como você vai ter o psicólogo assim também, você vai ter aquele psicólogo que você vai olhar e vai bater assim, ó, poxa, se eu fosse nesse psicólogo, eu queria que a sala dele, né, pensando na pessoa, se fosse uma sala super colorida ou fosse uma sala super, né, tipo, industrializada, assim, né, tipo, numa pegada mais industrial, tipo, poxa, talvez eu gostaria mais do A e o Rafa gostaria mais do B. Então, quando você pensa numa população gigantesca como o Brasil, né, beleza, a sua cidade pode ser pequena ali, a gente está falando, tudo bem, mas assim, na internet, né, de uma maneira geral, você pensa em muita gente, cara, e no final, tipo, você vai ter um monte de gente que vai, né, gostar do A, um monte de gente que vai gostar do B, o A vai vender um monte de curso, vai ter um monte de paciente se fizer o um negócio, o B vai ter também. Então, acho que tirar um pouco dessa preocupação, sabe, de você se adaptar ao ambiente,
A
né,
moda, né? Ah, isso aqui é o que mais funciona. Isso aqui agora é a moda,
exatamente.
é tal mídia social nova.
E você começa a olhar para o que você gosta de fazer,
É.
sabe? Tipo, porra, eu tenho maior vergonha de ficar aparecendo dançando no vídeo, então eu não vou dançar, velho, sabe? Tipo,
Deixa
não,
pro
não
futuro.
gosto de, né, de tipo disso, não vou fazer, entendeu? Então acho que é nenhum indireto aqui, não, meu Fux. Não,
Indireto, tudo bem. Mas, ó, eu acho que e tem um ponto muito legal, assim. Que eu não sei, eu tenho essa impressão porque ano passado talvez consigo ver que eu fazia a mesma coisa. Eu acho que as pessoas, além dessa coisa de, poxa, não tem muito certo e errado, né? Você pode achar o seu jeito, a gente achou o nosso, né? De se comunicar sem lacrar, se comunicar sem passar uma receita mágica, a gente achou o nosso jeito e vai ter gente que vai gostar, que não vai e tal. Mas eu acho que o ponto importante é ver essa parte como parte da estratégia. Porque eu vejo, eu fiz isso no passado também, aquela coisa, não. Beleza, eu vi o marketing tal qual o Lucas falou, uma importância para o negócio tal qual, sei lá, ter um manobrista, ter um aparelho novo e tal. Só que aí era isso, ó, tá aqui, tô fazendo. Contratei
Exato.
alguém para fazer 10 posts por mês do conteúdo, né? Contratei um copywriter, contratei um designer, contratei um social media que me dá 30 posts por mês, tô fazendo aqui, ó. Não tá dando resultado. Eu acho que assim, essa pluralidade de opções, de canais, pô, tem jeito, não tem jeito certo e errado. É, eu acho que a gente não tem que. É, o jeito certo de encarar isso é pensar que toda boa estratégia, né, é baseada em você entender claramente o teu objetivo, entender claramente o problema
Isso.
e ser muito específico em tentar achar uma forma de resolver esse problema. Então, assim, poxa, nós somos uma empresa, o Fisiortopedia é uma empresa. Né, uma edtech, é uma empresa de formação, a gente trabalha na internet, mas a gente não está em todos os canais.
Isso.
A gente não está no LinkedIn bem posicionado, a gente não está bem posicionado, né, no TikTok, por exemplo. A gente está investindo em alguns canais grandes agora, porque estrategicamente, para os nossos desafios, para o nosso momento, porque a gente tinha de recurso, né, e porque a gente queria alcançar de metas, de indicadores, não fazia sentido. E eu acho que essa clareza é tão importante quanto entender que é importante investir em marketing, porque tem tanto canal, tem tanta opção, que aí você vai sempre sentir que, nossa, não está dando certo porque eu não estou gastando o suficiente, porque eu não estou pagando, porque eu não estou em todos os canais. E cada vez mais eu vejo que a boa estratégia é baseada num objetivo claro e no entendimento realmente importante do desafio. Qual é o
Isso.
desafio que eu preciso superar? Eu preciso fazer com que as pessoas num raio de 1,5 km me encontrem. Esse é o meu desafio. Aí
Isso.
você entende as opções e ataca especificamente aquelas opções. Isso vai ter muito mais chance de trazer algum retorno, né? É.
E assim, né, Rafa? Eu acho que isso daí que você falou é o pulo do gato. Se eu pudesse pontuar, né, eu pensaria assim, ó, o que é que você quer primeiro? O que é que a pessoa quer? Beleza, qual é o seu objetivo ali, né? Ah, o objetivo é A, o objetivo é B e tal. Beleza. Depois disso daí, eu partiria para assim, ó, quem é o meu público? Porque assim, uma coisa importante, né? Deixa eu falar todos, porque senão eu vou ficar falando aqui, eu me perco. Mas, ó, primeiro, o
O
que é que você
desafio,
quer? Né? O
né? O
desafio.
objetivo.
Quem é seu público? Depois eu pensaria assim, ó, qual canal, onde você vai encontrar, como é que você vai falar com esse cara, certo? E depois você vai ter que entender quais são os resultados que você espera. Porque o que eu já ouvi de gente falar assim, ó, ah, eu contratei um negócio e não deu certo, uma consultoria e não deu certo. Eu falei, ah, foi, mas por que que não deu certo? Ah, eu não vendi muito, não. Mas, peraí, beleza, essa métrica primária era aquisição de paciente sua, né? Você queria venda, queria. Mas o que que você fez? Tipo, como foi construído esse processo aí? Ah, tipo, ah, quanto é que você estava gastando para captar um lead ou para receber uma mensagem? Ah, não sei. Tipo, sabe? Pô, mas pera aí. Você tá me falando que você contratou uma galera para aquisição de paciente. Antes de adquirir o paciente, ele precisa chegar em você, né? Mandar uma mensagem, te ligar, o que é que seja. Tipo, você não tem essa métrica anterior a ela da venda, né? Você não sabe quanto você estava gastando para trazer uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp? Ah, não, não sei. Quantas mensagens de WhatsApp você recebeu nesse período que o pessoal estava aí com você? Ah, não contei não. Tipo, pô, então como é que você está falando que o negócio não deu certo, né? Se você nem entendeu o que é que você queria, porque no final é isso,
Nem
sabe?
tinha um objetivo, né? Claro, né?
Exato, não tinha um objetivo claro. Porque assim, ó, e tem o tempo também do negócio, né? Tipo, pensa, hoje eu quero que ter 10 pacientes por mês no meu consultório. Para eu ter 10 pacientes no mês no meu consultório, eu tenho que pular uma etapa anterior, que é o quê? Receber ligações para os pacientes falarem comigo. E para eu ter essa etapa de receber uma ligação, um WhatsApp, o paciente falar comigo, eu preciso o quê? Que ele visite minha página, meu site, meu Instagram. Okay? Então, eu preciso ter visitantes. Eu preciso ter pessoas que se interessaram e, né, e me ligaram, fizeram o primeiro contato, e eu preciso saber a galera que marcou. E se você for olhar dentro disso daqui, dá para você esmiuçar um monte de coisa. Dá para você ver, ah, quem te ligou e quem conversou com você, se por que que desmarcou? Ah, porque, né, eu só vendo particular, a pessoa queria plano. Então, se assim, pô, então você não chegou em seu público ainda. Então, talvez você não começou a bater as metas de 10 pacientes ali, porque você não conseguiu nem encontrar seu público ainda. Você ainda está encontrando seu público. Então, isso tudo, né? Então, e aí eu sinto que as pessoas falam de uma maneira do tipo, ah, como você falou, eu botei dinheiro no marketing, eu queria que entrasse o paciente. Não entrou, deu errado, já era.
Eu já
Entendeu?
fiz fisioterapia e não deu certo. É aquela coisa.
Exato. E eu
Ah,
não
legal.
tô. Exato, Rafa, pronto. Melhor exemplo. Ah, eu fiz 50 sessões de fisioterapia, não deu certo. E nada, né? Eu não tô falando aqui de uma galera que, assim, como qualquer mercado, vai ter profissional, né, dessa área bom e vai ter profissional ruim, né? Vão ter serviços bons, vão ter serviços ruins, né? E vão ter serviços que vão se adaptar ali, por exemplo. Ah, a gente fez já umas quatro consultorias aqui dentro, né? Sobre tráfego, marketing digital e tal aqui dentro. E uma delas, a gente pegou uma agência. Poxa, boa, uma agência robusta, assim, que tem uns clientes grandes, tal, tal, tal. É, clientes nacionais, assim, de marcas fortes. Uma puta agência, sabe? Mas, assim, a gente era um cliente pequenininho para eles. E aí, o que é que acontecia? O meu processo com eles era muito, tipo assim, sabe? Não era um processo que eu precisava no momento, que era um passo a passo, era o cara do meu lado pegando em minha mão ali, me ensinando as coisas, tal, tal, tal. Foi um processo muito industrializado com eles, sabe? Tipo, aí eles me entregavam isso, me entregavam aquilo, mandavam no meu e-mail, não sei o quê. Aí eu falei assim, porra, tipo, e eu sabia que os caras eram bons. Então não é que, tipo, ah, os caras são ruins ou então não deu certo. Eu falei, porra, não, não deu, né? Não casou o que eu queria com o que os caras ofereciam. E aí ainda tem esses desafios, né? Tipo, é difícil a vida do fisioterapeuta, velho. Tipo, não é mole não, velho. Mas aí, ó, isso daí que a gente tá conversando, é legal, porque olha uma outra sacada que eu tive recentemente. Um colega me procurou, porque assim, né? A galera hoje, quando fala alguma coisa de internet, a galera, tipo, sempre me dá um cutuca ali, uma mensagem, tipo, cara, tô pensando não sei o que no digital. Ou então, pô, eu sempre falo pros meus amigos, né? Tipo, pô, se precisar que eu vá numa reunião para sentar, para a gente conversar com o cara que tá cuidando aí, me chama que eu vou, né? E aí um deles falou assim para mim, velho, o que que tá acontecendo na minha clínica aqui? Minha clínica tá bombando. Tipo, eu tô com uma galera, tipo assim, eu nunca atendi tanto paciente como eu tô atendendo. Mas tem uma área da minha clínica que é o Pilates, que a gente tá querendo dar um up nela agora, porque assim, ela tá, sei lá, com 70% da capacidade dela. E as outras estão tipo 100, 105, eu já tô tendo que pensar em mais gente para trabalhar, blá, 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 blá. Aí eu falei, beleza, e como é que tá a captação de paciente pro Pilates, né? Aí ele falou, porra, não tá rolando. Aí eu falei, tá. Aí assim, ó, eu bati o olho no que ele tava divulgando, Eu falei assim, sim, porra, mas você não está fazendo nada específico para o Pilates. Como é que você quer trazer um paciente que faça Pilates e você está divulgando que você tem fisioterapia assim assada? Tipo, sua imagem não pode ser o ginásio da sua clínica, não. Sua imagem tem que ser o estúdio de Pilates. Nesses anúncios que você vai mandar para tentar captar. Tipo, você não pode falar, ah, eu tô aqui no Itaim Bibi de São Paulo, tem uma puta estrutura da clínica. Não, você tem que falar do estúdio de Pilates. Você quer trazer gente pro Pilates aí dentro, você tem que falar que você tem um puta estúdio de Pilates dentro de uma estrutura no Itaim, tal, 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 entendeu? Então, assim, aí ele parou e falou assim, pô, eu falei, é, pô, porque aí sua persona já deu uma mudadinha, né? É o
Ele
paciente com
criou, na
dor
real,
ali,
né?
né? Mas aí você, pô, beleza. Agora você não quer só o paciente com dor, você quer o paciente com dor que quer Pilates, sabe?
Perfeito.
Então aí você tem que mudar sua comunicação. Aí você tem que ir lá e mudar seu criativo, né? Seu anúncio, as suas postagens no Instagram. Você tem que começar, tipo, ah, ao invés de ser 50-50, vamos botar 70% de coisa do Pilates esse mês, sabe? Tem que começar a focar nisso. E aí eu falo assim: ah, você precisa entender de marketing digital para isso? Não precisa, velho. É o que você tá falando. Pô, não precisa. Você tem que olhar pro seu negócio, né? Tipo, e é o que eu acho que assim, quanto mais a gente faz, né? E perguntar, cara, uma coisa que eu falo muito, pergunta pros seus clientes, velho. Tipo, chega pro cliente lá, eu falei para ele, chega pro aluno do Pilates e fala assim, ó, vem cá, tipo, como é que você veio aqui? Beleza, eu tenho 20 alunos de Pilates. Os 20 entraram como aqui? Aí vai falar assim, ó, os 20 vieram pelo médico. Porra, então peraí, pô, você tem 20 alunos de Pilates. Os 20 vieram pelo médico, pelos médicos que você conhece. Será que é o Instagram que você vai trazer a galera? Né? Eu acho que a gente tem que questionar, não tô falando que não é, não. Mas, tipo assim, será que não vale você pensar em alguma estratégica para chegar no médico
Sim, e fortalecer essa
e
parceria, né?
fortalecer essa parceria,
Sim.
né? Ou até, tipo, com o seu, né, sei lá, sabendo ali como é que funciona aquilo ali, vamos supor, ah, beleza, cinco vieram da internet. Da internet da onde? Do Google. Tipo, ah, foi procurando no Google. Pronto, se os cinco foram procurando no Google, eu não vou quebrar minha cabeça agora com olhar para Instagram. Eu vou focar no Google, pro meu negócio do Pilates está forte aí no Google, sabe? Então, eu acho que esse questionamento, né, pro cliente, que já é cliente, é sensacional, velho, que vai te dar insights assim, sabe? Tipo, que porra, que talvez você tá ali, né, aquele negócio, o problema que você sabe que tem, mas não sabe, né, tipo, como
Como resolver?
resolver, né, exatamente.
Que é o que o olhar do especialista traz, né? Isso, a gente bate o olho, você bate o olho nisso, você tem insight, né? Eu bato o olho hoje numa estratégia, eu sei onde consigo enxergar falhas da estratégia. E
Exato.
muitas vezes a solução não vai ser normalmente algo mais complicado. Vai ser como você falou, back to basics, né? Pô, qual é o objetivo, qual é o desafio, qual é o canal, né? E é isso, óbvio. Às vezes a gente vai precisar do especialista. Mas, de novo, até para você saber quem é essa pessoa, né? A gente precisa entender que o nosso desafio é usar aquele canal. Aí eu vou buscar alguém que sabe usar aquele canal, né?
Perfeito. E aquilo, né, que eu falo sempre. Poxa, a gente demora de achar um fisioterapeuta para atender na sua clínica. Com certeza vocês já passaram uns 10, 15 em sua mão, né, Rafa? Você falou, pô, esse aqui se não se encaixa, tal, 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 tal. Beleza. Aí você demora ali. Aí você demora para achar uma pessoa para cuidar do administrativo. Ah, não gostei tanto dessa. Ah, contador, tipo, ah, tem um que é mais enrolado, babá, não gostei. Aí quando você vai para o cara do tráfego, tipo. Quando você tenta o primeiro que dá problema, você fala, ah, marketing digital não é pra mim, não, esse negócio não funciona, né? Tipo, ah, negócio de tráfego, isso aí não funciona, sabe? Tipo, é a mesma coisa. Então, se você tiver, né, sabendo, pô, por que que você não viu o resultado? Mas a construção desse processo, como você falou, do básico aí, né? Como é que foi feita, sabe? E até no curso a gente fala um pouco sobre isso. Eu trago uma aula com o Tatão, né, que é do marketing mesmo, né, um profissional real, né, eu fico brincando, tipo, não é um ator contratado, e eu falo um pouco disso com ele, assim, né, e ele fala do tipo, cara, na reunião, naquele primeiro contato, você já consegue ver algumas coisas, tipo assim, porra, se o cara é organizado, Cara, me mostra aí como é que você traz os resultados. Cara, me mostra aí como é que seria uma estratégia para a gente começar a implementar aqui, sabe? Você começa a entender se o cara, né, tem uma linha parecida com a sua que pode se encaixar a massa. E você começa, né, a entender se isso vai fazer sentido pro seu negócio. E aí depois é também pensar em tempo, né? Tipo, quanto tempo? Aí é aquela parte do financeiro que a gente falou, quanto tempo eu preciso que dê um retorno? Quanto tempo vai ser o tempo de implementação do processo? E conversar com o cara também, com o profissional, né?
Perfeito. Gente, a gente vai parar agora, porque senão o Lucas vai contar tudo do curso dele e ninguém vai querer saber mais as coisas depois. Então a gente vai
Fala pra
encerrar esse
caramba.
episódio aí, porque ficou extremamente bacana. Acho que realmente é o que o fisioterapeuta, muitas vezes a gente fala, né? Eu e o Rafa, a gente fala que o Lucas tem muita informação guardada aí, que ele fala que ele não quer mostrar para as pessoas, brincadeira à parte, mas ele acha que não é capacitado às vezes, mas é extremamente competente, né, do que está fazendo. Então acho que é muito bacana trazer esse ponto de vista de quem esteve dos dois lados, já quem fez tudo ao mesmo tempo e agora está extremamente focado nisso, né? Então isso é bem legal. Então, Lucas, aquela frase de emoção, de paz, alegria,
De
de
fechamento, né? Sigam
fechamento.
nossas redes, né? Tipo, então, ó,
Depois dessa, não esqueçam de ligar o sininho.
liga o sininho, dá uma moral,
Compartilhe com o
compartilhe o
coleguinha.
episódio. Não esquece que isso é importante para o engajamento das plataformas, né?
É isso que o algoritmo quer, né? Fala tanto que gosta.
Aquilo que você fala para a gente do bastidor, para a gente falar. Então, agora é só o momento de fechar, Lucas.
É. Não, eu vi um vídeo esse ano no YouTube do Rafa que eu achei sensacional, velho. Que o vídeo tinha, sei lá, umas 10 mil visualizações, alguma coisa assim. E aí tinham, sei lá, 700 curtidas. Aí um cara chegou no comentário e falou assim: é um absurdo, 10 mil visualizações, um conteúdo dessa qualidade, e vocês não curtem. Eu nem conheço o cara, tipo, não é ninguém do nosso meio. Tipo, cara, um absurdo, não custa nada curtir um conteúdo, não sei o quê. Aí eu dei risada pra caramba. Mas assim, de mensagem final, Lê, eu acho que, né, o que a gente falou aqui não é para desencorajar ninguém, né? Eu acho que o começo, tipo, como eu falei, a internet ela é muito baratinha para começar. Então eu acho que se você tem, né, pretensão, tem sua capacidade, gosta, porque tem gente que gosta também. Eu sempre fui um cara que gostava do digital, de aprender ferramentas novas e tal. Tipo, bota a sua cara, sabe? Bota a mão na massa, vai fazendo. Tá duplicando o áudio aqui, velho, de algum microfone. Alô,
Agora
alô.
só nesse último.
Não, então vai lá. Vou fazer o fechamento de novo, tá? Então, assim, para fechar, eu acho que a gente não tá. Esse papo não é para desencorajar ninguém a botar a mão na massa e começar, né, e parar de fazer, ou não, agora eu tenho que contratar alguém, não é isso, sabe? Do mesmo jeito que quando você começa a trabalhar na clínica, você é o primeiro contato, né, do paciente, você não tem secretária, né, tipo, sua maca é uma maca ali, às vezes, né, mais simples no começo, tipo, você consegue atender e você vai, né, aumentando a demanda, tendo mais pacientes, e vai melhorando aquilo ali, você vai trazendo pessoas para te ajudar. Eu acho que o digital, a gente tem que pensar da mesma maneira, sabe? É sempre em relação à proporcionalidade de resultado. Então, se você é uma pessoa que está começando agora no digital, você tem que saber o que que você espera, né, dos seus resultados no digital. Para quê? Para você não se cobrar muito, para você não viver uma vida insana, para você não ter muitas frustrações, porque eu acho que, em primeiro lugar, você é fisioterapeuta, tá? Então, assim, e à medida do tipo, poxa, não, eu vou começar, porque eu quero já começar a botar a minha cara aqui, né? Começar a me posicionar, e eu vou num ritmo mais tranquilo, vou pegando metas mais, né, factíveis, e eu vou me cobrando da maneira correta, né? E aí, beleza, quando eu chegar num ponto que eu fale assim, ó, poxa, eu vou começar a pensar em alocar uma verba para fazer isso, porque eu acho que isso é importante para o meu negócio. E aí você pode começar, né, a olhar para o mercado, você pode começar, né, a trazer alguém para te ajudar. Sempre tem um amigo de um amigo, sempre tem alguém que está fazendo um trabalho legal que você conhece, você pode perguntar, né, tipo, poxa, com quem é que você está fazendo, sabe? Então, isso daí são os benefícios, né, desse ecossistema, queira ou não, que a gente cria, né, que existe hoje na internet, na nossa área aqui. Então, esse é o ponto-chave aqui do papo, sabe? É você entender essa parte do básico, né? Entender que isso, como qualquer outro investimento que você vai fazer na sua clínica, ele requer etapas, né? E requer um olhar para suas metas. É para você ser muito realista com você se cobrar proporcionalmente ao que você quer atingir, né? E levar isso aí de uma maneira saudável, né? E como uma linha nova, né, dentro do seu negócio, e não como, ah, eu preciso da noite para o dia virar o cara que domina a internet, que domina mídias sociais e, tipo, bombar meu Instagram, sabe? Tipo, isso daí é muito descolado com a realidade, né? Eu acho que às vezes a gente precisa falar o básico aqui, né, mas, sei lá, eu acho que a mensagem final é essa. E assim, ó, de, pô, apoio, a gente gosta da galera que bota cara para empreender, que bota cara para fazer coisa, sabe? Tipo, contem com a gente, né, aqui dentro na Fisiortopedia. Não tô fazendo jabá para vender curso, não, mas assim, aqui dentro da Fisiortopedia a gente tem um monte de professor que trabalha, tipo, e que tem rede social, tipo, então assim, troca uma ideia, manda uma mensagem, pô, né, se for vendo o Gui, a Naira, uma galera assim, Ana Maria, que tem uma galera que, pô, tem a rede social grande, não sei o quê. Conversa, acompanha, sabe? Tipo, chama para um papo. Então, assim, usa esse ecossistema, né? Pensando nisso. Pô, tem um Hélio que tem uma clínica, né, bacana, que tem um fluxo legal de paciente. Pô, olha lá como é, conversa, chama o Hélio para conversar. Tipo, então, eu acho que isso daí é um ponto, né, que a gente quer, porque eu acho que isso fortalece mais, né, a profissão, isso fortalece mais nossos colegas, né, as pessoas que estão no nosso entorno aqui. Isso é bom para todo mundo. Entendeu?
Muito bom. Então, para a gente fechar, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Se tiver no Spotify, 5 estrelinhas para a gente. No YouTube, ativa o sininho e deixa o like e os comentários.
É isso.
Gente,
Grande
muito
prazer aí, galera.
obrigado por vocês nos escutarem até aqui. Lucas, um grande beijo no seu coração. Rafa,
Valeu,
um grande
Fofo.
beijo no seu coração também. E até o próximo episódio.
Valeu, beijão,
Falou,
pessoal.
pessoal.
Tchau.
Valeu, pessoal. Beijão.